Parashat de esta semana, Parashat Ekev. Assim como a Parashat da semana passada, a gente mencionou, uma Parashat muito, muito rica, Parashat Ekev também é uma Parashat extremamente rica. E a Parashat começa falando para a gente, Deus fala, se vocês cuidarem e prestarem atenção e tomarem cuidado nas mitzvot mais minuciosas e pequenas, e aí Deus começa a dar uma série de bênçãos. Hashem vai guardar o pacto que ele fez com os nossos pais, com os nossos antepassados. Vai fazer bondade com a gente, vai amar a gente, vai nos abençoar, vai nos multiplicar. Vai dar brachot, bênção tanto para os filhos, como nos campos, como nos animais. Não vão ter estéreis, nem entre os seres humanos do nosso povo e nem nos animais a que pertencem a gente. E Deus vai tirar qualquer doença e você vai conseguir consumir o povo que você está indo herdar a terra deles. E Deus depois fala, e se vocês vão começar a pensar, oi, esses povos são fortes, será que a gente vai ter força de conquistar esse país? Então Deus fala, fica frio. Lembra tudo que você assistiu até agora. Você já viu, já tirei do Egito, tudo que eu te fiz no Egito e para o Paró que eu fiz. Você vai ver que vai dar tudo certo. E mais, Deus fala, eu vou fazer ataque aéreo também. Vegame Satsir, Yeshalach Hashem Eloke Chabam. Deus também falou, vou mandar um tipo de inseto voador que vai atacar as pessoas da terra que você está indo conquistar. E assim, Deus continua dando uma série de brachot e uma série de ordens. E depois Deus fala, e lembre-se muito bem de tudo isso que você vivenciou. Não é que eu estou falando com netos ou bisnetos de quem passou por isso. Vocês mesmos viram com os próprios olhos tudo isso. E depois Deus fala... por exemplo, que você viveu com um man no deserto e você, as suas roupas não encolheram, pelo contrário, elas cresciam junto com a pessoa, elas estavam sempre limpas e passadas, porque aquela nuvem que envolvia eles fazia esse serviço todos os dias. E depois Deus fala, Veyadakaim levavecha, você vai saber no seu coração que kasher yeyaser ishet beno Hashem Elokecha meyasereka. Da mesma forma que um pai de vez em quando dá uma bronca no filho, dá um castigo para o filho, para ele entrar na linha, assim também Deus de vez em quando também faz isso com os filhos dele, para colocá-los na linha, e não é por mal, é por bem, pelo bem dos filhos. E portanto, cuide bem das mitzvot, porque Deus está te levando para uma terra muito boa, uma terra que tem rios, uma terra que tem, aí a Torá fala, sete frutas, que a terra de Israel foi abençoada, trigo, a cevada, a uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Uma terra que não com escassez você vai comer pão. Uma terra que não falta nada. Uma terra que as pedras são de ferro e as montanhas você pode extrair cobre. Até o Rav Shlava aqui fala que isso está escrito que é uma terra que não falta... Ele fala uma terra que sem, não com escassez você vai comer pão. Não falta nada nela. E aí ele começa a falar do ferro e do cobre. E depois a Torá volta e fala, você vai comer e vai se satisfazer. E vai abençoar a Deus que te deu essa terra. Então ele pergunta, o que está fazendo de repente metais aqui no meio? Está falando de comida, do pão. E logo em seguida ele fala que você vai fazer o Birkat Amazon. Depois você comer o pão. O que tem no meio aí, entrando esses metais? Então ele explica... Justamente isso que a Torá está dizendo, Lotersar Korban, não falta nada. A gente sabe que para uma alimentação saudável necessita ter uma série de vitaminas na comida, precisa ter sais, minerais dentro dessa comida. Então isso que a Torá fala, Lotersar Korban, não falta nada nela. E a Torá aproveita e menciona, olha, por exemplo, tem muito ferro na comida em Israel, tem cobre e assim por diante. Depois, Deus fala, e você vai tomar cuidado para que você não venha a comer muito. Você vai ter fartura, você vai ter comida à vontade, você vai ter casas bonitas, e você vai ter um gado, um rebanho gigantesco e muito dinheiro, e o coração vai começar ficar orgulhoso e vai se esquecer de Deus que te tirou do Egito, da casa dos escravos. Eu mencionei aqui na aula, provavelmente o motivo que a Torá aqui menciona, tirei da casa dos escravos, é porque, quer dizer, você agora está rico, mas lembra de onde você veio? Você veio parar aqui porque Deus te tirou do Egito, te tirou da casa dos escravos. E Deus que te levou por todo esse deserto perigoso, que tem cobras e escorpiões, Ele te deu man para comer. E aí você vai começar a falar, você vai dizer que a minha força é que fez todos esses bens? Diz Deus, não. Você deve lembrar a Deus que Ele é que te dá força para poder fazer tudo que você tem. E aí Deus fala, e se Deus nos livre você, se desviar do caminho e for atrás de idolatria, aí Deus fala, eu vou acabar com o seu povo, assim como acabei com outros povos idólatras. E assim a Torá continua falando bastante, para falar, por exemplo, você vai perguntar, eu vou entrar em Israel, e a luta não vai ser rápida, eu vou perceber que a luta está devagar, por que eu não consigo exterminar todo mundo e logo entrar na terra? Então Deus fala, olha, já vou te explicar agora para você não ter perguntas depois. Se você acaba com toda a população, os animais selvagens vão invadir as cidades. E depois, o que você vai fazer para tirar eles de lá? Então olha, vai devagarzinho. Você não vai conseguir lutar rápido, vai ser devagar. Assim você vai esvaziando o lugar e já vai habitando o lugar, para que os animais não tomem posse do lugar. Depois, o Moshe repete a história do pecado do bezerro de ouro e conta como que ele subiu para pegar as segundas tábuas. Depois Deus fala, Atai Israel, e agora Israel, o que eu já peço de vocês? Só se vocês temam a Deus. Só isso que eu peço de vocês. Aqui perguntam os comentaristas, desde quando isso é só? É algo muito, muito difícil da gente atingir, ter temor a Deus. Então, como só isso? Tagmará responde que para Moshe era Mirtas Utratai. Para Moshe era algo pequeno. Moshe no nível que estava, de fato, ter temor a Deus era algo muito pequeno. Então pergunta os comentaristas sobre Agmará, como que Agmará pode dizer para o Moshe algo pequeno? Mas a Torá foi dada para quem? Para o Moshe ou para a gente? Para todos nós. Então como você diz que é algo pequeno para o Moshe e para a gente? É algo gigantesco. Então como que a Torá fala numa linguagem de algo tão simples? Então tem muita gente que fala sobre isso. Uma das explicações que eu vi, o Moshe quis dizer para o povo, olha, para mim também não é algo fácil. Hoje é algo fácil. Mas a 50 anos atrás, quando era jovem, também não era algo fácil. Eu consegui galgar na vida e consegui chegar a tal nível que isso se transformou em algo fácil para mim. Então diz o Moshe para a gente, verdade, no começo é algo difícil, mas se preocupa bastante e se dedica nisso, que um dia isso vai se transformar em algo fácil, assim como para mim se transformou. Aqui também nossos sábios dizem, Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Aprendem nossos sábios, tudo é lá dos céus que vem. Tudo bidei shamayim, nas mãos dos céus. Fora, temor a Deus. Temor a Deus não vem lá de cima. A gente tem que adquirir sozinho. E aí surge uma pergunta, se a gente diz que é algo que não vem lá de cima, então como que a gente reza no meio da reza? Tem vários lugares onde a gente pede para Deus, para a gente ter temor a Deus. Logo antes da leitura do Shema, a gente pede isso. Como que a gente pede se não tem o que pedir? É você que tem que se esforçar. Então, existe uma resposta que é um pouco diferente. O Baal Chidushei Arim fala que tudo está nas mãos dos céus. O que quer dizer isso? Tudo está nas mãos dos céus para definir. Isso quer dizer o quê? Você reza por saúde, você reza por parnassá, por sustento, você reza por uma série de outras coisas que você precisa. Tudo isso, bidei shamayim, está nas mãos dos céus. Ou seja, Deus vai definir se Ele vai de fato dar aquilo ou não vai dar. Chutz, exceto mirat shamayim, fora o temor a Deus. Temor a Deus, se uma pessoa pede de coração pleno para Deus, não tem nenhum julgamento lá em cima. Deus dá direto para ele, temor a Deus. Essa já é uma explicação um pouco mais longe das palavras. De qualquer forma, uma explicação que tem é que, de fato, o início para conseguir temor a Deus deve vir por nossa parte. o início tem que vir por nossa parte. Mas, como é algo muito difícil, então a gente precisa começar. Depois que a gente começa, precisa de fato ter uma ajuda lá de cima. Então, qualquer outra coisa, Deus só vem lá de cima. Não depende da gente. Isso daqui depende da gente. Para ter temor a Deus, a gente precisa fazer o nosso esforço. Depois que a gente faz o nosso esforço, a gente reza e pede para Deus, me ajuda agora para crescer nisso, que eu já consegui esse pouquinho, para conseguir crescer. E assim, de fato, Deus ajuda a todos nós. Também na nossa paraxá, ainda mais perto do final, a paraxá fala que a terra de Israel é uma terra onde os olhos de Deus estão lá o tempo todo. O tempo todo quer dizer que é diferente a terra de Israel de outros lugares. Outros lugares, onde a gente vai, Deus vai atrás. Assim está escrito em vários lugares. No momento que o povo foi para o exílio, Deus foi para o exílio junto, para acompanhar a gente. A terra de Israel, mesmo que não tenha nenhum judeu morando nela, Deus está o tempo todo olhando a essa terra. E logo em seguida, a paraxá praticamente termina com Ve'ayim Shamoa, que é a segunda porção do Shema que a gente fala todos os dias, ela consta na nossa paraxá. Algo muito interessante, se parar para pensar um pouco, infelizmente, que a gente presenciou semana passada, no começo dessa semana, a gente sabe que tudo que a gente vivencia tem uma ligação na paraxá. Infelizmente, a gente teve que assistir nossos próprios irmãos sendo jogados para fora das suas casas, deixando para trás anos e anos, décadas de uma construção que eles fizeram ali, vendo as casas deles sendo demolidas atrás deles. E ainda para entregar tudo isso nas mãos de um povo de bárbaros e assassinos, a gente fica pensando, e como pode acontecer uma coisa dessa? Se a gente olhar na nossa paraxá, a gente encontra uma série de coisas que estão ligadas com tudo isso que a gente presenciou. Em primeiro lugar, a gente mencionou agora há pouco, Deus fala na nossa paraxá, justo na nossa paraxá, e não é só na nossa paraxá, no meio que a Torá está falando sobre a terra de Israel. Logo que, antes da Torá começar a falar que Deus está trazendo para uma terra boa, uma terra que tem as sete frutas, e assim por diante, a Torá fala, saiba que assim como um pai de vez em quando dá o tapa no seu filho, assim também Deus de vez em quando dá um tapa no seu filho. Isso para quê? Para que a gente melhore o nosso caminho, obviamente que não é pelo mal, e sim pelo bem. Também a gente está vindo agora de 3 semanas de intenso luto para a destruição do Beit HaMikdash. E logo em seguida, logo na semana seguinte, começam 7 semanas, que são 7 semanas de consolo. 3 semanas, não cortamos cabelo, não participamos de festas, não fazemos festas. No Shabbat a gente lê Haftarot, que falam sobre o lado pesado da destruição do templo. E de repente, logo em seguida, 7 semanas de consolo. Todas as tarot falando coisas super boas, que a gente aguarda a todo momento que elas se concretizem. Logo em seguida de Tisha B'Av, no dia 15 de Av, são dos dias mais alegres do ano. E a gente às vezes para e pensa, mas como pode ser uma coisa dessa? Da noite para o dia, muda tudo. Até ontem a gente estava intenso luto, de repente virou tudo 7 semanas de consolo. É famosa a história do Rabi Akiva. Rabi Akiva foi alguns anos, provavelmente no mesmo ano da destruição do templo, foi com seus amigos visitar a montanha do templo. Quando eles chegaram lá, eles viram saindo dentre as pedras raposas. Eles começaram a chorar e Rabi Akiva começou a rir. E perguntaram então para o Rabi Akiva, Rabi Akiva, você está rindo? Como pode ser que está rindo? E ele então virou para eles e falou, mas espera aí, por que vocês estão chorando? Eles falaram, nós estamos chorando pela cena que a gente está vendo aqui, o lugar mais sagrado que só o Kohen Gadol podia entrar em Yom Kippur, está saindo raposa. Rabi Akiva virou para eles e falou, eu estou rindo justamente por isso. Está escrito uma das profecias Shualim El Hubo, que vão ter raposas andando em cima desse lugar sagrado. Enquanto eu não tinha visto essa profecia, Eu não sabia que as próximas já podem acontecer. No momento que eu vejo essa profecia se concretizando aqui na minha frente, eu sei que as outras profecias da reconstrução dele também estão próximas. Da mesma forma, todo ano, quando chega as 3 semanas, a gente lamenta pela destruição do templo. A gente está olhando pelo lado, olhando as raposas andando. Primeiro a gente fica triste. Mas logo em seguida a gente para analisar de uma forma mais profunda. Uma forma mais profunda a destruição do templo. E para isso a gente precisa mais do que o dobro do tempo. 7 semanas. E a gente para durante 7 semanas e olha que dentro dessa tragédia tão terrível, floresce algo muito, muito bom. Que a partir do momento que aconteceu isso, podem se concretizar todas essas aftarot que a gente lê nesses Shabbatot, aftarot da reconstrução da terra de Israel, a reconstrução do templo e a volta de todos nós para lá. Da mesma forma, a gente olha para isso daqui. Infelizmente, a gente assiste uma destruição de cidades inteiras que levou anos para construir, suor e sangue para construir. Mas pelo menos a gente tem que saber olhar também, depois que já se passou isso, depois que todo mundo em Israel lamentando disso durante todo esse tempo, a gente precisa agora virar e entrar em 7 semanas de consolo. Parar para pensar que apesar de ter essa destruição na verdade é o início de uma reconstrução do nosso povo. Só para terminar, eu estava pensando, normalmente, a gente sabe que o dia 9 de Av, já no deserto, quando aconteceu a história dos espiões, Deus falou, o dia 9 de Av é um dia para todas as gerações de choro. E assim a gente presencia já há milhares de anos, 2000 anos a gente vê como o Tisha B'Av de fato acontecem coisas muito, muito terríveis para o nosso povo. Por exemplo, a Inquisição, expulsão de judeus também aconteceu no dia 9 de Av. E de repente a gente para olhar esse ano e a gente estranha um pouco, entre aspas, acontecer algo diferente do que todo ano. Normalmente, todas as vezes que infelizmente teve tragédias foi no dia 9 de Av. Esse ano foi no dia 10 de Av. No término do 9 de Av, no dia 10 de Av, que aconteceu de fato e começou essa tragédia. E a gente para pensar, por que no dia 10? Afinal, normalmente é no dia 9 que isso acontece. Estava pensando, o dia 10 de Av é o dia que aconteceu a segunda fase da destruição do templo. A primeira fase, a destruição, foi no dia 9, e no dia 10, o Beit HaMikdash ficou queimando. No dia 10, a gente já está subindo do luto, mas afinal é o ponto auge da destruição. Mas justamente, quando chega o auge da destruição, a gente precisa começar a se levantar. No dia 9, até o meio-dia, é um luto brabo. Quando passa do meio-dia, que é o momento que o Beit HaMikdash começou a pegar fogo, a gente começa a subir do luto. Começa já a falar coisas um pouco melhores, já pode sentar em cadeira alta. E assim a gente entra no dia 10, quando já está quase no fim do luto. O dia 10 é o dia que queimou o Beit HaMikdash. E é o dia que a gente começa a se levantar. E da mesma forma, a gente fala no finalzinho de Tisha B'Av, no Nachem, aquela fila que a gente fala no meio da Amidah, a gente menciona um pasuk, que Ba'esh, Hashem, Atah, Itzata, alguma coisa assim, não lembro exatamente a linguagem, que com o fogo Deus você destruiu o Beit HaMikdash. E que Ba'esh, Atah, Atid, Livnotah, e com o fogo você futuramente vai reconstruir. Então o dia 10, que é o dia do fogo do Beit HaMikdash, é o dia que simboliza o início de uma nova era. Com certeza, se Deus quiser, a gente vem dessa mudança, que de repente uma tragédia, em vez de acontecer no dia 9, acontece no dia 10. O dia do fogo, o dia que Deus vai reconstruir o Beit HaMikdash com fogo, e o dia que a gente começa a subir do luto, com certeza, em muito breve, a gente vai poder festejar e poder fazer o que consta no final da nossa Haftarah, dessa semana. O Pasuk fala, pois o Senhor consolou Sion, ele consolou todos os seus lugares arruinados, e e fez seu deserto como Éden, a sua planície como jardim do Senhor. Júbilo e alegria são encontrados ali, agradecimento e a voz de canção.